Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem como ponto único da Ordem de Trabalhos a audição dos candidatos a membros do Conselho de Opinião da IRTP e da RDP, que hoje, audição essa que vamos hoje concluir, que iniciamos na quarta-feira. Dou as boas-vindas aos candidatos que ainda não tinham sido ouvidos. Já os tive a oportunidade de os cumprimentar lá fora, mas agora aqui renovar-lhes os cumprimentos e as boas-vindas. Vamos tentar ser muito sucintos, muito económicos nas palavras e muito eficientes, porque às 10 horas temos a sessão plenária, o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, teremos de ter concluída esta audição. Muito brevemente, pedir à candidata Estrela Serrano desculpa por na quarta-feira não ter sido possível ouvir. Tinha-nos informado com a devida antecedência que tinha um outro compromisso. Como sabem, os trabalhos atrasaram-se e não foi possível proceder à sua audição. Peço-lhe desculpa por isso. Em relação ao candidato José Mendonça, espero que os problemas de saúde do seu familiar estejam ultrapassados ou que pelo menos haja notícias positivas. Em relação ao candidato Ribeiro Cristóvão, manifestar-lhe muito rapidamente, sem perdas de tempo, que foi com algum desagrado que verificámos, que não manifestou disponibilidade para vir e que nos avisou muito tardiamente que não podia comparecer e que depois também não foi possível vir na quinta-feira na hora que estava previsto. Portanto, isto para dizer que houve deputados e deputadas que tiveram de alterar muito a sua vida para poder estar aqui hoje e prescindir de outros compromissos e que inclusivamente houve um grupo parlamentar que não se pôde fazer representar precisamente porque os grupos mais pequenos têm mais dificuldade quando já têm outros compromissos assumidos e pessoas que também vêm de muito longe. Dito isto, passo então a palavra pela ordem, enfim, que é habitual, ou seja, aos candidatos indicados pelo PSD e na ordem que nos foi apresentada. Passo a palavra então ao candidato Ribeiro Cristóvão para, no máximo de 5 minutos, dizer aquilo que lhe aprouver.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente e os senhores deputados aqui presentes. E queria pedir desculpa pelo incómodo que causei na última quarta-feira, mas que teve, de facto, uma razão. E foi, de facto, uma razão de última hora. Eu tinha já predisposto a minha vida no sentido de estar aqui, na reunião aprazada para as 5:30 da tarde, só que, e estou numa fase da vida, tenho 77 anos, para as pessoas que, enfim, algumas ficarão certamente admiradas por isso. Estou numa fase da vida em que já preciso ter alguns cuidados com a minha saúde e às 11:39 da manhã recebi uma mensagem do Hospital Garcia de Horta a dizer-me que tem consulta marcada para as 4:30 da tarde. Telefonei para saber se seria possível adiar e a resposta que recebi foi possível adiar é, só que se calhar adia por 5 ou 6 meses. E eu então decidi que, de facto, ia fazer a mesma consulta e daí o facto de ter mandado aquela mensagem dizendo que estava impedido, em última hora, de poder vir a estar presente, pedindo as minhas desculpas por isso. Naturalmente que não se trata, nem tratou, e isso não poderia sequer entendido, numa falta de respeito pela Sra. Presidente, pelos senhores deputados e por esta Assembleia. Eu estive aqui como... De resto, consta do meu currículo, estive aqui durante 6 anos nesta Assembleia da República, exercendo funções de deputado. Estive, inclusive, integrado em 2 legislaturas na Comissão de Educação, Ciência e Cultura e, portanto, faltar ao respeito à Comissão, à Assembleia, seria faltar ao respeito a mim próprio. E, portanto, eu peço que compreendam esta situação, que realmente aconteceu comigo. Foi uma coincidência curiosa, porque, no fundo, aqueles que faltaram foram todos por motivos de saúde e por isso mesmo eu queria renovar as minhas desculpas pelo facto de não ter podido estar presente, esperando que compreendam as minhas justificações. Então vamos àquilo que nos traz aqui e que naturalmente ultrapassa estas questões de ordem pessoal e que tem a ver com a nossa candidatura ao Conselho de Opinião da RTP. Eu aceitei de novo esta candidatura por algumas razões. A primeira das quais, porque quis corresponder ao convite que me foi feito pelo PSD, que aliás representei já da primeira vez, e por entender que não fazia muito sentido desligar-me desta condição. Muito embora, como também certamente devem perceber, eu não tiro daí qualquer benefício da minha participação no Conselho de Opinião. Isto é, eu participo nas reuniões às expensas próprias. E, portanto, não tiro daí qualquer usufruto, não tenho qualquer problema para o erário público a minha participação como conselheiro de opinião. Depois, entendo também que poderia ajudar com alguma da experiência que tenho adquirida ao longo da vida. Eu estive durante muitos anos, quase sempre na minha vida, ligado à comunicação social. Comecei por estar ligado primeiro em Angola, depois em Portugal. Eu estou há 40 anos ligado à Rádio Renascença. Ainda mantenho hoje, embora não sendo já funcionário, mantenho uma ligação à Renascença. Estive 12 anos na RTP como colaborador permanente e agora estou também ligado à SIC. Portanto, tenho, digamos que, o meu currículo assenta fundamentalmente nesse sentido, no sentido das minhas participações e da minha ligação profunda à comunicação social, quase sempre ligado à área do desporto. Não foi sempre porque em determinado período da existência da Renascença eu tive necessidade de também me deslocar para a informação geral, mas praticamente sempre ligado à área do desporto, onde, como devem calcular, tenho tido algumas alegrias, mas também tenho tido alguns dissabores, porque é uma área muito, muito complicada e onde por vezes se enfrentam dificuldades de ordem especial. E quando eu, da primeira vez que aqui estive, falando da minha candidatura, falei exatamente nessa condição, a de estar ligado ao desporto e de tentar, ou pelo menos ir tentar, junto ao Conselho de Opinião, tratar de algumas questões que estivessem relacionadas com o desporto. Não o terei conseguido sempre, mas fiz aquilo que me foi possível. E porque entendo que realmente há coisas que, tanto na RTP como na RDP, há coisas que, evidentemente, podem ser melhoradas, no sentido de melhor servir o público. Mas a ideia que eu tenho é que, no que toca à televisão, à RTP, tem havido uma preocupação muito grande, que eu acho que não é muito razoável, tem havido uma preocupação muito, muito grande de seguir os modelos que fazem os concorrentes, as televisões privadas. Se há debates nas televisões privadas e discussões acaloradas com comentadores de ocasião, a RTP procura fazer a mesma coisa. Na rádio, enfim, tenho já uma opinião um pouco diversa, muito embora tenha, digamos que, uma grande dificuldade em perceber aquilo que são as transmissões desportivas da RDP Rádio. Não as entendo muito bem, porque também me percebo que aí há um certo seguidismo, que eu não aceito, uma vez que uma rádio pública tem condições e deve ser diferente das rádios privadas, às quais às vezes permitem até algumas extravagâncias, mas foi isso que eu procurei fazer durante este tempo que estive no Conselho de Opinião e é naturalmente isso que eu vou tentar também continuar a fazer nos próximos tempos em que lá estarei. Queria sobretudo também falar da rádio. Eu não queria ser muito, muito, muito extenso, mas queria sobretudo falar da rádio, que é, digamos que, uma parcela deste grupo de que normalmente muito pouco se fala. As atenções viram-se sempre para a caixinha mágica, é da televisão que nos vêm sempre os impactos maiores, mas eu creio que à rádio se deve dispensar também uma atenção muito especial. Sobretudo porque a rádio que hoje se faz em Portugal é uma rádio que, depois de ter passado por algumas dificuldades, está gradualmente a melhorar e a RDP tem apontado exatamente nesse sentido e é uma coisa que eu queria sobretudo salientar em relação à Antena 1, que é o facto de estar a privilegiar sobretudo a música portuguesa, os artistas portugueses, e acho que isso foi um grande avanço em relação àquilo que eram as práticas anteriores. Portanto, um apontamento muito especial para salientar aqui o papel que a rádio tem desenvolvido e que me parece muito importante no contexto nacional. Já o mesmo não acontece em relação àquilo que se processa em relação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E eu creio que aí tem havido um pouco de desinteresse relativamente ao serviço e à qualidade desse serviço. Ora, não podemos esquecer...
Peço-lhe que conclua, porque senão depois concluir, não vamos ter tempo.
Não podemos esquecer que este Conselho de Opinião provém da Lei nº 33, de 2003, E na sua alínea D do artigo 22, diz que apreciar a atividade da empresa no âmbito da cooperação com os países de expressão portuguesa e de apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro. E eu creio que tanto a rádio como a televisão não prestam um bom serviço aos portugueses espalhados pelo mundo. E sobretudo, e aqui também, peço desculpa por me referir particularmente a isto, e sobretudo na área do desporto. Eu tenho muitos amigos no estrangeiro que me falam, que me transmitem as suas opiniões e, de um modo geral, elas não são favoráveis. E eram estas notas que eu queria deixar.
Muito obrigada. Aqui. Passamos agora ao Sr. Candidato José Mendonça. Tem a palavra.
Bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente, no outro dia ter permitido que eu me ausentasse no momento em que tivesse a necessidade. Sr. Deputado, também agradeço. Sei que, de facto, na reunião anterior foi abordado um pouco a minha situação pessoal. Eu, de facto, sou candidato, eu sou nomeado ao PSD para o Conselho de Opinião e no currículo que apresentei faço só referência à minha relação de há muitos anos com o Partido Social Democrata. Terei que fazer uma pequena alusão, sem querer contar a história da minha vida, de quem sou. Eu, de facto, nos meus tempos de estudante, estive ligado ao Rádio Grupo Português, onde tinha, juntamente com outros colegas meus estudantes, um programa de rádio. Portanto, a minha ligação à rádio, não é com conhecimento profundo, mas algum conhecimento fui tendo ao longo dos anos, pelas funções que exerço e pela relação que tive logo nos tempos de estudante. Nesse período de estudante, andei metido em manifestações estudantis. E como era militar, já agora peço desculpa por estar a contar a minha história pessoal, mas como era militar, nessas manifestações estudantis contra o regime de então, nessas manifestações não era permitido através das leis militares, e então fui mobilizado para a Guiné com duas comissões. Razão porque depois de ter... Só fiz uma comissão, porque felizmente deu-se o 25 de Abril, e voltei para Portugal. E no dia a seguir de ter voltado para Portugal, para o continente, na altura assim se chamava, fui filiar-me no Partido Social Democrata. Portanto, o meu historial, de facto, não é muito grande noutras áreas. Tenho este passado, se me permitem, político, tanto antes do 25 de Abril como depois do 25 de Abril. Onde a nomeação que o PSD entendeu fazer da minha pessoa é porque, de facto, desde 1977 eu estou ligado ao gabinete de imprensa, onde tenho responsabilidades, e isso leva-me a ter alguma, esperemos, peço desculpa da falta de modéstia, mas alguma competência para poder, de facto, avaliar tudo o que se passa na comunicação social em geral. E uma das razões que eu hoje em dia tenho uma atenção especial é com a RTP. A RDP, de facto, por vezes, não dou a atenção que se calhar devia dar, mas em relação à programação, informação especial da RTP, eu, de facto, tenho uma atenção especial, aliás, muitas vezes manifestadas, no meu ponto de vista, felizmente, normalmente, com um consenso, porque já pertencia ao Conselho de Opinião desde 2011, onde tem havido de facto, um consenso no grupo, no meu ponto de vista, entre eu e as outras pessoas, e as pessoas comigo. Portanto, esta é a razão porque eu me candidato, ou porque o partido me propõe para eu ser membro do Conselho de Opinião da RTP, como disse, que já exerci essas funções desde 2011. E, logicamente, estarei à disposição dos seus deputados para algumas perguntas que me queiram fazer.
Obrigada. Quero dizer que sim, é verdade que foi feita uma referência. Eu própria também referi o facto de, comparativamente, o currículo que nos enviou a ser bastante diferente dos outros candidatos, porque, de facto, centra toda a sua atividade exclusivamente no trabalho realizado de assessoria de imprensa ao PSD. sem referir outras dimensões, designadamente no que diz respeito a habilitações académicas, em relação ao seu trajeto profissional antes de existir funções no PS, ou seja, comparativamente, de facto, com, embora os currícula que nos chegaram são muito variáveis, não é? Mas, sei lá, comparando com os dois outros candidatos que estão agora a ser ouvidos, é de facto bastante diferente. E se compararmos com os que vieram anteriormente, também foi esse comentário. Eu, pessoalmente, foi esse comentário que fiz, e, portanto, não vou comentar os comentários que as outras pessoas fizeram. Mas eu manifestei, de facto, essa, porque, embora o conheça há muitos anos, pressuponho que existam outras dimensões na sua vida.
Já agora faço a coisa. Eu tenho frequência do primeiro ano de Direito e depois fui, de facto, para a tropa.
E passamos agora, então, à última candidata, a professora Estrela Serrano. Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Eu agradeço muito esta oportunidade e também a facilidade que me deu de poder não estar até na outra audição, visto que, embora tendo estado cá, não podia prolongar por muito mais tempo. Uma vez que os senhores deputados têm todos o meu currículo, pelos vistos foi muito extenso, mesmo assim cortei muita coisa, inconvenientes de se ter de se terem muitos anos, não é? E, portanto, eu preferia, se me autorizassem, falar não de mim, mas daquilo que eu gostava de dizer, e depois estou disponível para qualquer esclarecimento relativamente à parte curricular. Eu tenho por vocação, e por também profissão, até há muito tempo, desde há muito tempo, fazer análise crítica dos média. E, portanto, eu tenho um pensamento crítico que desenvolvo permanentemente e que exerce também no Conselho de Opinião. E eu gostava, portanto, de centrar o meu escasso tempo, falar-vos um pouco disso, exatamente. Por um lado, considero que a arquitetura do sistema mediático em Portugal é teoricamente perfeita, digamos, é avançada. Portanto, no que respeita ao trabalho até legislativo, não é, desta Assembleia, a RTP, RDP, aliás, todo o sistema mediático tem um enquadramento que, enfim, é talvez até para algumas pessoas excessivo. Neste momento, a RTP tem um contrato de concessão, há a lei da televisão, a lei da rádio, há o estatuto do jornalista, há uma pleia de sindicatos que apoiam e que fazem crítica e contracrítica, digamos, contra poderes, para que possam escrutinar a empresa pública de média. Nós agora temos não apenas uma empresa pública de rádio e televisão, mas também uma empresa pública de média. E, como se costuma dizer, e eu várias vezes escrevi isso, a RTP é a empresa, é a instituição mais escrutinada do país. Tem que apresentar planos de atividade, relatórios e contas, planos estratégicos, é sujeita a um escrutínio muito apertado da entidade reguladora e também do Conselho de Opinião. Então, qual é o problema da RTP neste aspecto da questão da construção do sistema? O problema da RTP é que há demasiadas pessoas e instituições a quererem mandar na RTP, entre elas o Conselho de Opinião. E, portanto, isto para mim é uma perversão do próprio sistema, porque, ao contrário do que muitas vezes alguns dos meus colegas dizem, o Conselho de Opinião não é que tenha competências a mais ou a menos, não deve ter mais. E já explico porquê. Porque aquelas que tem, não as pode cumprir rigorosamente. E eu passo também a explicar porquê. Quando se pede ao Conselho de Opinião, cuja composição conhecem, não é? E, aliás, eu devo dizer que sou uma defensora absolutamente indiscutível da existência do Conselho de Opinião, pertenci ao primeiro Conselho de Informação da Rádio, logo a seguir ao 25 de Abril, não tinha propriamente estas competências, nomeava um administrador e até admitimos um administrador. Neste momento, o que eu penso é que o Conselho de Opinião, por exemplo, dou-vos apenas um exemplo, quando ele tem que fazer um relatório sobre o cumprimento do serviço público de rádio e televisão, o Conselho de Opinião não pode fazer essa avaliação, não pode pura e simplesmente porque não tem meios técnicos para isso. A avaliação do serviço público, do cumprimento do pluralismo, da diversidade, do rigor, da isenção e de tudo aquilo que faz parte do contrato de concessão e da própria lei da televisão e da rádio, é insuscetível de ser cumprido por um grupo de 32 pessoas que vêm das instituições mais diversas do país. Não há um corpo técnico, não há um orçamento e não há e nem deve haver. O que o Conselho de Opinião tem de fazer é emitir pareceres. E chama-se Conselho de Opinião exatamente porque se baseia na opinião dos setores que o integram. O representante dos pais, os representantes dos sindicatos, os representantes dos professores, os representantes do patronato, como queiram. Portanto, as pessoas que estão no Conselho de Opinião não dispõem nem de preparação técnica, nem de meios, uma estrutura, um serviço de apoio e que possa fazer a avaliação daquilo que é o cumprimento do contrato de concessão. E como é que se faz essa avaliação? Eu falo com conhecimento de causa e perdoem-me a imodéstia. Eu pertenci à ERC, fui o primeiro conselho regulador da entidade reguladora e fui eu própria, que era a única pessoa dentro da ERC, além de um colega nomeado pelo PSD, o Dr. Elísio Oliveira, que vinha da RTP, e eu vinha da Universidade e da RTP-RDP, que no fundo criámos, eu própria tive um papel nisso, bom ou mal, mas era a minha função, para isso é que fui para lá, de fazer, além da parte jurídica da ERC, de criar um corpo de investigadores, que entraram todos por concurso, que pudesse fazer de facto a chamada análise de conteúdo, criar amostragens, fazer uma apreciação sistemática daquilo que é o cumprimento da lei da televisão, da lei de imprensa, do contrato de concessão, porque a ERC tem também e sobretudo essas funções. Ora bem, quem lê, os senhores deputados nesta comissão conhecem os relatórios da ERC, ainda ontem eu estive a rever e de facto está lá tudo. É evidente que são 400 e tal páginas e o próprio Conselho de Opinião não conhece sequer o Conselho, os relatórios da entidade reguladora, ou se conhece folheando. E, portanto, é absolutamente impossível exigir ao Conselho de Opinião e o próprio Conselho de Opinião arrogar-se o direito e o dever de poder, com consciência, emitir parecer fundamentado sobre aquilo que é o cumprimento do serviço público de rádio e televisão. Tem sim que emitir parecer. E o parecer é, não é mais que isso, opinião. E por isso ele não deve ser vinculativo. E eu peço à senhora Presidente que me dê só mais um minuto, porque, de facto, o que o Conselho de Opinião faz é aquilo que deve fazer. Nomeia neste momento dois membros do Conselho Geral Independente, nada impede que a sociedade civil indique dois nomes, pois muito bem, nada impede que indique também, que dê um parecer vinculativo aos provedores, de resto não tem capacidade, nem competência, nem meios, nem deve ter, porque isso já é feito por outras entidades, os próprios provedores e a entidade reguladora. O Conselho de Opinião, se quiser ter um parecer abalizado, deve sim ir aos documentos que já existem e que são rigorosos, científicos até, e basear-se neles para dar o seu parecer, além da opinião própria dos próprios conselheiros.
Muito obrigada. Passamos agora então aos partidos. Grupo Parlamentar do PSD, deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais saudar os candidatos a conselheiros do Conselho de Opinião da RTP e deixar só uma pequena nota e dizer que nós entendemos que não é necessário licenciaturas, não é necessário sermos todos doutorados para fazer parte do Conselho de Opinião e da diversidade se faz a excelência do Conselho de Opinião e isso foi transmitido durante estes dias, o bom ambiente, toda a relação existente entre os membros e disso tem sido criado um bom ambiente, não há conflitos e isso ficou claro e patente nestas reuniões. E passando à fase seguinte e não querendo demorar muito tempo, agradecer as exposições que aqui foram feitas hoje, os currículos os diversos currículos que foram apresentados e tal como já foi referido aqui anteriormente, o Conselho de Opinião é um órgão que avalia o serviço público de rádio e televisão e no âmbito das competências destacar o cumprimento dos objetivos e obrigações do serviço público de televisão e aí escuso-me a elencá-los porque já foram falados aqui hoje e nesse sentido colocar três questões muito breves aos seus conselheiros. Relativamente às competências, a doutora Emília já disse que na sua opinião não é necessário alargá-las, no entanto tivemos opiniões diferentes e gostava de saber dos restantes membros o que pensam acerca dessa matéria. Pretende-se também com a alteração da tutela da RTP para o Ministério da Cultura, nós pretendíamos saber, que decorridos estes 10 meses, qual é a vossa opinião, se isto foi uma aposta bem conseguida e ganha pelo atual governo, ou se, pelo contrário, não deveria ter passado a tutela da RTP para o Ministério da Cultura. Para finalizar, uma questão relativamente à CAVA, à contribuição do audiovisual, que veio recentemente a público, a RTP, a querer aumentar o valor da contribuição. Também sabemos, e é público, que o Governo aceitou estudar essa matéria. Gostaríamos de saber qual a vossa opinião relativamente a este ponto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, saúdo a presença dos conselheiros aqui esta manhã. A tarefa está de alguma forma facilitada para nós, porque vocês conhecem bem o Conselho de Opinião, já as tiverem, conhecem as obrigações, os estatutos, e isso de alguma forma já nos ajuda nesta tarefa. De facto, o PS considera o Conselho de Opinião um órgão importante de regulação na estrutura da empresa pública, é no fundo aquele que funciona como uma janela para a sociedade civil e que permite esta ligação entre a empresa e essa sociedade. Por isso mesmo é que nós acreditamos que os perfis dos candidatos devem ser, na nossa opinião, diversos nas competências, mas claramente devem todos apresentar capacidade de análise, uma análise crítica e de defesa intransigente do serviço público de televisão e de rádio, porque essa é, no fundo, a raiz das vossas decisões. Eu tenho que dizer que a apresentação que foi feita pela doutora Estrela Serrano foi disso um exemplo muito claro dessa capacidade crítica e de análise sobre o Serviço Público de Televisão e também sobre o Conselho de Opinião. Relativamente aos perfis que temos e que de facto nos foram concedidos pelo vosso currículo, eu tenho que dizer que relativamente ao conselheiro José Luís Mendonça, eu tenho aqui uma pergunta para si, muito direta. Como já tivemos aqui a discutir, foi o diretor do Gabinete de Imprensa do Partido Socialista, e o que eu lhe gostaria de perguntar é até que ponto, do Partido Socialista, Partido Social Democrata, eu gostaria de lhe perguntar até que ponto que a experiência na área da assessoria de imprensa, que foi acumulando ao longo dos anos e que hoje é tida como uma área de enorme influência sobre a informação que é produzida, pode ser uma mais-valia nas opiniões e pareceres que são emitidos pelo Conselho de Opinião. Quanto ao conselheiro Ribeiro Cristóvão, a sua carreira como jornalista é conhecida. Foi também pública a sua presença no grupo de trabalho que pretendia redefinir o conceito de serviço público na televisão, em 2011, e que decidiu, na altura, pelo fim da RTP Informação, da Memória e da fusão da RTP África Internacional. O estudo dizia também que a missão da RTP Informação era garantida amplamente pelos canais privados existentes, pelo que não se justificava a sua manutenção. Eu gostaria que nos informasse se continua a defender os resultados do relatório, que tanto quanto sei não enjeitou, e se lhe parece que, não tendo a RTP avançado com as propostas delineadas neste documento, se o serviço público da RTP ficou mais ou menos protegido, ou mais ou menos garantido. Deixava agora algumas questões gerais, portanto, para respostas dos três. Foi referido por anteriores conselheiros o excesso de reguladores na fiscalização da empresa RTP. Nós gostaríamos de saber se estão de acordo. Não sei se me ouviu, doutora Estrela. Anteriores conselheiros disseram-nos que havia um excesso de reguladores na fiscalização da empresa RTP. Nós gostaríamos de saber se estão de acordo com esta afirmação. Qual é o entendimento que cada um tem sobre o que é um serviço público de televisão e como é que entendem que esse serviço público deve ser prestado dentro da área da informação e da programação? Relativamente ao modelo de financiamento da empresa RTP, gostaria que nos dissessem se vos parece que ele é garante suficiente para a sustentabilidade futura da mesma. E por último, o conceito, como nós sabemos, o conceito tradicional de organização dos canais de televisão é neste momento desafiado pela convergência e fragmentação de públicos e também pelo desenvolvimento de sistemas de conteúdos on demand. Eu pergunto-vos como é que vem que o serviço público de televisão e de rádio pode conciliar-se com os desafios, estes desafios, e o garantir qualidade e audiência. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os candidatos ao Conselho de Opinião, agradecer as participações que tiveram até este momento. Algumas das questões que eu gostaria de colocar foram colocadas e, portanto, eu não vou reiterá-las, estão colocadas, designadamente aquela que diz respeito a um eventual excesso de entidades que, enfim, transitam neste circuito dos média. À doutora Edith Estrela, eu gostaria de colocar concretamente uma questão que tem a ver... Desculpe. Olha, estas horas da manhã deixam-me profundamente... Estrela Serrano, doutora Estrela Serrano, eu gostava de lhe colocar, Estrela Serrano, gostava de lhe colocar, que aliás conheço há muitos anos, eu gostava de lhe colocar uma questão em concreto, falou na análise de conteúdo, porque no fundo é um pouco isso, não é? Que o Conselho de Opinião faz, mas como sabe, melhor que eu, tão bem como eu, há um conteúdo manifesto e um conteúdo latente, não é? E, portanto, nós, através do conteúdo do manifesto, normalmente o que fazemos é ir à procura do conteúdo latente. E eu gostava que me falasse um pouco sobre isso em relação à análise que faz, por exemplo, do Serviço Público de Rádio e de Televisão, nomeadamente da televisão e dos serviços informativos, porque me parece que é uma questão pertinentíssima do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista da democracia. São questões absolutamente essenciais. O Rebeca Jovem, que eu também conheço há tantos anos, eu gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver justamente com o futebol. Eu devo dizer-lhe que eu gosto imenso de futebol, mas e não tenho, quer dizer, os operadores fazem o que entendem. Confesso que quando chega aquela hora crítica, 3 vezes por semana, em que se está a discutir os penaltis, aquilo, pela repetição, acaba por se tornar um pouco cansativo. Que os privados o façam, falo-ão, nós sabemos que são os programas de maior audiência. Na televisão segmentada, no cabo. Em relação à RTP, eu acho que a RTP tem que tratar dessas matérias. Não sei é se o trata devidamente e não sei se o trata excessivamente. E a RTP também. Gostava de ouvi-lo sobre essa matéria, ressalvando que não tenho nada, enfim, em particular contra o futebol. E uma última questão... é esta, eu não tenho nenhum tipo de reserva nem de preconceito em relação à currícula dos diferentes candidatos, sendo certo que estou é da minha liberdade de valorizá-los como entendo. Os meus interesses, por exemplo, até porque tenho uma formação muito parecida com a doutora Estrela Serrano, também sou doutorado em Ciências da Comunicação, também estudei estas matérias, também, portanto é natural que tenha um enfoque diferente. E eu gostava de perceber como é que um assessor de um partido, porque entre o resto tenho o maior respeito, como é que pode contribuir para que o Conselho de Informação, com as suas opiniões, possa, e uma vez que tem estado muito circunscrito a essa área, pode contribuir com, dar contributos para o funcionamento desse mesmo Conselho de Opinião. Era só isto, Sra. Presidente. E agora, obrigada. Nem digo o nome para não confundir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhores candidatos. Eu vou ser muito rápida, sou muito sensível ao avançado da hora e à importância do que temos a seguir e, portanto, vou diretamente ao assunto. Como foi dado perceber aqui, temos 3 candidatos a somar aos anteriores com perfis muito diferentes e olhares, que também se fez notar, sobre o setor muito diferentes, que é exatamente aquilo que se procura no Conselho de Opinião e, portanto, isso parece-me bom. Exatamente porque se pretende que o Conselho de Opinião nos traga pareceres informados e aqui foi bem patente, também como sabemos, que esses pareceres ao ocorrerem serão sempre socorridos de muita informação que existe, porventura até muito densa, e pretende-se exatamente que esses pareceres traduzam esta conciliação de perspectivas diferentes, de experiências e percursos profissionais diferentes. E, portanto, quanto aos currículos, parece-me que essa variedade só acresce àquilo que se pretende que o Conselho de Opinião execute. E, portanto, quanto às perguntas, muito sucintamente, parece-me que num processo destes importa, primeiro que tudo, saber sobre os candidatos, as perguntas são comuns aos 3, que avaliação fazem do trabalho do anterior mandato do Conselho de Opinião e das competências que têm. Já aqui foi falado, para uns as competências são as que devem ser, para outros são as que podem ser, mas, enfim, um bocadinho essa perspectiva sobre aquilo que são as competências do Conselho de Opinião. A segunda pergunta tem a ver, novamente, com uma perspectiva de avaliação, mas desta vez sobre a RTP em si mesma, os serviços e as suas atividades, nas suas várias antenas, os serviços de rádio e televisão, em antena aberta, nos meios ditos digitais, que avaliação fazem do trabalho da RTP atualmente. E, finalmente, também me parece uma pergunta da praxe, para os próximos 4 anos de mandato, Quais são os grandes temas de agenda, no melhor sentido possível, que pensam que o Conselho de Opinião deve cuidar na sua missão renovada? Muito obrigada.
Senhora Deputada, passamos agora a palavra novamente aos candidatos. Eu peço-lhes, de facto, que sejam muito sucintos, porque o tempo está a esgotar-se e temos, de facto, de estar no plenário dentro de poucos minutos. Pela mesma ordem que intervieram há pouco, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores Deputados, muito obrigado pelas perguntas. São mais ou menos 12 perguntas as que fizeram e, portanto, não vai haver tempo para responder a todas elas. De qualquer modo, há aqui duas ou três sobre as quais eu queria fazer incidir esta minha declaração final. A primeira tem a ver com as questões colocadas pela Senhora Deputada Carla Sousa, do PS, e a primeira das quais tem a ver com a minha participação num grupo que foi convidado em 2011 pelo Governo para fazer um estudo sobre o serviço público de televisão e sobre ele também fazer um relatório. Esse trabalho demorou 3 meses, foi um trabalho muito feito por pessoas, enfim, de índole muito diversificada, nem todas naturalmente dentro dos mesmos quadrantes e políticos inclusive, e naturalmente que isso provocou uma larga discussão. Ouvimos muitas entidades, ouvimos cerca de 50 entidades ao longo deste tempo, e isso fez demorar muito tempo e no fim produzimos aquele relatório que é público e que está aí para que toda a gente possa ler. Aliás, em relação a esse relatório, eu gostaria de dizer que quando chegou à Assembleia da República ele teve uma péssima recepção. Porque a primeira coisa que eu ouvi dizer aqui na Assembleia da República por um deputado, por um senhor deputado do Bloco de Esquerda, é que este relatório só merece um destino, é o caixote do lixo. E foi realmente isso que parece que aconteceu, porque sobre esse relatório depois nunca mais houve nem notas nem mandados. É evidente que havia uma série de propostas com as quais eu não estava naturalmente de acordo. Eu fiz uma declaração de voto, aliás a única que consta do relatório, não tendo propriamente a ver com isso, mas durante o tempo em que estivemos todos em debate uns com os outros, eu manifestei muitas vezes a minha discordância em relação a algumas das posições que eram assumidas, particularmente e de forma mais intensa por alguns dos participantes nesse grupo. De qualquer modo, verifiquei que o relatório, no fundo, não produziu nenhum efeito, porque o que me parece também é que o serviço público é uma ideia tão abrangente que ainda está longe de ser definida na sua plenitude. Hoje há muitas dúvidas sobre o que é o serviço público de televisão. Uns dizem que o serviço público deve ser feito de uma maneira, outro com outras características, portanto não há uma ideia geral sobre aquilo que deve ser o serviço público, motivo porque talvez seja necessário voltar a constituir um grupo para fazer um idêntico serviço. O serviço público de televisão realmente é uma coisa, não é fácil, aliás até muitas vezes ouvimos dizer os privados, nós fazemos mais serviço público do que a RTP e a RDP, e isso em determinadas circunstâncias não deixa de ser também verdade, e portanto é isto que tinha para lhe dizer sobre esta questão. Em relação àquela questão que colocou sobre a qualidade do serviço e as audiências, a correspondência, eu aqui há dias li uma intervenção muito curta de um funcionário já com estatuto dentro da RDP que disse uma coisa muito curiosa: quando a qualidade desce, as audiências sobem. E ao invés, quando a qualidade desce, as audiências, ao contrário, quando a qualidade desce, as audiências sobem, quando a qualidade sobe, as audiências descem. Este é um problema que se coloca à RDP e à RDP e à RTP. Realmente não é muito compatível, muitas vezes, qualidade com audiências. E nós temos isso, exemplos todos os dias, em todas as televisões, especialmente nas privadas e particularmente em alguns dos canais que apareceram ultimamente, que têm, de facto, audiências às vezes impensáveis, mas cuja qualidade deixa muito a desejar. Portanto, digamos que este binómio é de difícil conciliação. Qualidade-audiências. Porque, apesar da RTP ser uma entidade pública, persegue também esse objetivo das audiências. É indiscutível. Muito embora se possa dizer que não, mas a verdade é que persegue. Mas esta frase deixada por um funcionário que eu considero médio superior da RTP, dizendo que quando a qualidade sobe, as audiências baixam, acho que elucida a senhora deputada e serve de resposta àquilo que eu queria dizer. Relativamente àquilo que o Jorge Campos, o senhor deputado Jorge Campos, meu antigo companheiro na RTP, embora a 300 km de distância, me disse sobre o futebol e sobre o excesso do futebol. Eu também estou de acordo, deputado Jorge Campos, sobre o excesso do futebol na RTP, sobretudo porque não é bem tratado e sobretudo porque vai muito atrás daquilo que fazem as privadas. Se há um debate nas privadas daqueles acalorados para discutir os tais penaltis e essas coisas, a RTP faz também. E eu creio que esse não é um bom princípio, não é um bom caminho, não é um bom exemplo para uma televisão visão que se pretende de serviço público. E depois é aquela preocupação também em ir muitas vezes à concorrência buscar aqueles que podem ser os melhores comentadores, as melhores figuras, para enriquecer o seu quadro. Isso também não me parece muito ajustado a uma televisão que persegue objetivos tão diferentes daqueles que são os objetivos das privadas. Portanto, acho que há futebol em excesso, mas ainda por cima não é bem tratado. Porque, só para terminar, uma coisa que acontecia, por exemplo, durante o Campeonato da Europa, a RTP tinha audiências máximas no topo com os jogos da seleção portuguesa, mas depois,
mesmo quando, termina.
Vou mesmo
é que
terminar.
Mesmo...
Mas depois, quando os jogos terminavam e se passava para a fase do documentário, a RDP3 descia da audiência e vinham para cima a SIC e a TVI.
Muito obrigada. Obrigado. Passo agora a palavra.
Senhora, só queria, Sr. Presidente, peço desculpa, não acrescentei, só queria acrescentar uma pequena nota. Não pus no meu currículo, por esquecimento apenas, as minhas habilitações literárias são o antigo 7º ano dos liceus. Portanto, era isso que queria dizer.
Obrigada. Tenha a palavra, se faz favor.
Muito bem. Em relação à pergunta que me afeta sobre a CAV, eu acho que não deve haver aumentos, que a situação atual faz todo sentido. Também vou ser rápido, até porque de facto estamos todos um bocadinho no limite. Falando de uma coisa que me parece que está em cima da mesa, que é a minha posição ao ser assessor de imprensa do PSD, o que é que isso pode ter de compensação para o Conselho de Opinião. Olhe, eu tento, de facto, estar muito atento a tudo o que se passa na imprensa, como já disse há pouco, e, de facto, dou uma atenção especial à RTP. Nessa avaliação que eu faço, é uma avaliação que é da minha responsabilidade. Reconheço que, de facto, na RTP, hoje em dia, existe isenção. Tenho uma boa opinião sobre a informação em geral que passa nesse canal. Acima de tudo, RTP, pois a RDP não consigo acompanhar com tanta regularidade. Portanto, a minha opinião é positiva. E acho que, de facto, ao ter as funções que tenho, isso pode ser uma mais-valia em virtude de ser um ouvinte atento de tudo o que se passa e acompanho com a máxima atenção com todo o processo, as suas nomeações, etc. Aliás, quero dizer que, ao contrário da senhora conselheira Estrela Serrano, eu acho que, em relação às nomeações da direção, o Conselho de Opinião não tinha que ter uma opinião decisiva, mas tinha que ter uma opinião para, de facto, depois ser avaliada pelos diversos órgãos de soberania. Eu já agora também havia aqui uma situação que eu queria fazer abordagem, que é em relação, hoje em dia, o Conselho de Opinião estar dependente do Ministério da Cultura. Não tenho opinião, sinceramente. É um bocadinho cedo para fazer essa avaliação. Como estamos muito em cima da hora, não sei se satisfiz todas as perguntas. Se houver mais dúvidas, eu responderei com todo o gosto.
Obrigada. Tenho agora a palavra a última candidata à conselheira.
Vou tentar também ser telegráfica. Relativamente à senhora deputada do PSD, competências alargadas, sim ou não? Não. Pelos motivos que indiquei, não tem preparação, os seus membros não têm preparação nem vocação para fazer análises de conteúdo qualitativas ou quantitativas que seriam exigidas se fosse além da emissão de um parecer, porque o que se pede ao Conselho de Opinião, no ponto de vista legal, é per emissão de parecer, e isso faz toda a diferença. E para emitir um parecer é preciso ouvir, ver, ter alguma ideia, e isso as pessoas podem fazer, como casuisticamente, ter opinião, mas não ter uma opinião fundamentada e baseada para poder dizer cumpre ou não cumpre, e ser, sobretudo, vinculativo. Por isso, não alargar e, sobretudo, que não sejam vinculativos, porque seria dramático para a própria empresa. Por outro lado, a CAV aumentar ou não? Sim, se for apenas um único processo de financiamento da RTP-RDP, empresa de multimédia, empresa pública. Devo dizer que, isto é uma nota de rodapé, o Conselho Geral Independente nomeia a administração, mas compete ao governo tutelar financeiramente a RTP. Portanto, a RTP depende, o administrador financeiro tem que ter o acordo do governo, portanto é uma falácia dizer que eu não acredito nem digo que esteja ou estivesse governamentalizada, nem agora nem anteriormente, mas é o governo que manda, quem paga a banda encomenda a música. Isto é um ditado muito português e, de facto, seja qual for o governo, é o governo que aprova o orçamento da RTP. Por outro lado, a senhora deputada Carla Sousa, excesso de reguladores, não excesso de regulador, há um regulador, que é a ERC. Exato. O Conselho de Opinião não é regulador, mas às vezes parece que quer ser. Ou por outra, não direi o Conselho Regulador todo, mas a Comissão Permanente, que é uma espécie de vanguarda do Conselho de Opinião, por vezes tem essa... Eu tenho feito contravapor a essa, porque vejo a diferença entre ser regulador ou emitir pareceres como membros da sociedade civil, com toda a legitimidade, sobre a empresa pública. Portanto, excesso de reguladores, não, porque há apenas um regulador. Escrutínio. Nunca há excesso de escrutínio. Assim os órgãos se cinjam àquilo que são os seus poderes. O Sr. Deputado Jorge Campos tem toda a razão. De facto, há uma diferença. A ERC faz análise de conteúdo quantitativas e qualitativas. E, além disso, tem portais onde são os próprios operadores de televisão e de rádio que enviam os seus dados, como fazem para a Sociedade Portuguesa de Autores, e é com base nesses portais, nos dados que são inscritos pelos operadores, que é feita a avaliação, o cumprimento das cotas de música portuguesa, o cumprimento, a origem na questão da programação. Portanto, há ali uma regulação. Eu peço aos senhores deputados que atentamente leiam os relatórios da ERC. Tenham lá tudo sobre aquilo que é ou não o cumprimento do serviço público e da lei da rádio, da lei da televisão. E nós, Conselho de Opinião, deveríamos também não fazer contravapor a outros órgãos, uma espécie de rivalidade que não tem nenhum sentido, mas, pelo contrário, assumir aquilo que outros fazem com legitimidade e tratarmos nós como membros que dão opinião sobre, inclusivamente criticando a própria opinião, os próprios trabalhos que é feito por outras entidades. Portanto, tem toda a razão, conteúdo manifesto, isso é uma questão académica, não vou agora pô-la aqui. A senhora deputada Ana Rita levantou uma questão que eu queria ter dito antes, que é um dos problemas da RTP, que é um grande problema, é a inexistência de um órgão interno de avaliação de qualidade. A RTP não tem internamente, e tem pessoas capazes de o fazerem lá dentro, para fazerem avaliação da qualidade. Não há, há códigos de ética, códigos, mas os próprios os trabalhadores, não há reflexões internamente. A formação é toda ela técnica. Não há discussões, trabalhos que se fazem. Por exemplo, eu fiz parte de uma equipa onde nós analisámos mais de 4 mil peças sobre a cobertura da corrupção política nos diversos setores da sociedade. Nenhum jornalista se interessou sequer por uma notícia. E, no entanto, há imenso trabalho feito com análise de conteúdo, com colaboração internacional. E termino dizendo que, do meu ponto de vista, o anterior mandato foi um mandato muito produtivo, muito polémico, com relações de amor-ódio com as diversas administrações, que eu acho que é uma pecha do Conselho de Opinião, ou muito ligado às administrações, ou muito afastado. Isso não correu bem com a administração do Guilherme Costa, onde havia ali uma relação conflituosa, depois com o outro que seguiu, o senhor das cervejas, a mesma coisa, começou muito bem. Tensões absolutamente, do meu ponto de vista, ridículas, que eu acho que devem ser postas de parte se o Conselho de Opinião se cingir àquilo que é a sua competência. Termino, temas de agenda. E aí eu penso
que o Conselho
de Opinião tem que puxar pelos seus membros. Há membros do Conselho de Opinião que durante o tempo todo não abrem a boca. Então, o que é que pensam os pais? Por acaso até é ativo o representante dos pais. Os sindicalistas também são, o GT também são muito ativos. Há muitos anos que estão lá. Eu acho que devia haver mudança no Conselho de Opinião. Eu falo por mim, é o segundo mandato. E, portanto, nós também devíamos ser renovados. Porque cria-se ali, já, como eu digo, uma comissão quase de... que está ali a disputar alguma relação de poder, até, em termos de quem manda em quê. E termino, havia muito mais a dizer.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Muito obrigada pela vossa participação, pelos esclarecimentos que nos deram e desejo-lhes as maiores felicidades. Muito obrigada.